Estou aqui mais uma manhã no nosso devocional ao vivo, no nosso encontro marcado de toda sexta-feira. E o tema do nosso devocional hoje é: você não pode parar aquilo que Deus não parou. Se Deus não te mandou parar, você não pode parar. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 de Reis 19, 1 a 17. Antes de ler, eu quero falar com você algo. Eu sei especificamente quando Deus nos manda parar. E Deus nos manda parar. Ele nos manda. Se você ainda não entendeu isso, Deus, o mesmo Deus que nos movimenta, é o mesmo Deus que nos para. Se você já está aqui comigo há bastante tempo, você sabe que em dezembro de 2021, o Senhor me pediu para parar. Eu parei, eu saí das redes sociais, eu parei os devocionais, eu cancelei todas as minhas agendas, simplesmente parei e fiquei com o Senhor. Até agora, em março, eu e Deus. Então foram cerca de quase 4 meses, eu e Deus. Muitas pessoas dizem: você sumiu, pastora. Eu sumi daqui. Mas eu não sumi com Deus, você tá entendendo? E eu entendi que Deus havia me pedido para parar. E quando Deus nos pede para parar, eu sei que muitas pessoas entram em choque, entram em crise, não entendem, não aceitam, não param. Por quê? Porque existe um ativismo muito grande, um ativismo religioso, que sempre diz: você não pode parar. Se você parar, você está retrocedendo. Você não pode parar. Se você parar, você está tirando as mãos do arado. Não! Existem pessoas que Deus diz sim: para. Eu quero que você para. Eu quero que você pare. Eu preciso que você pare. Eu preciso que você se alinhe. Eu preciso que você organize sua casa. Eu preciso que você pare para mim. Eu não sei, mas Deus tem um momento específico. Pode ter certeza. Se você ainda não parou, Deus um dia vai te pedir para parar. Pode ter certeza disso. Existem pessoas que Deus pede para parar, sim. E existem pessoas que Deus ainda não pediu, e tudo bem com isso. Por isso é necessário, muito necessário, você estar alinhada com Deus e discernir quando Deus te pede para parar, quando é o inimigo te parando, ou quando é Deus te parando. Você tá entendendo? Então, existem estações. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu acho que eu sou a única pessoa que já ministrou que quando Deus te mandar parar, você tem que parar. Eu já procurei na internet, no YouTube, várias pregações sobre pare, se Deus te mandou. E não tem. Só tem a minha lá. Se você quiser assistir, vai lá no meu YouTube e assiste. Se Deus te mandou parar, pare. Por que eu coloco primeiro Deus? Porque a gente só pode parar se Deus nos mandou parar. Você tá entendendo? Se Deus te mandou parar, você tem que parar. Se Deus não te mandou parar, independente do que for, você não pode parar. E esse é o tema dessa nossa mensagem hoje. Se Deus não te mandou parar, você não pode parar. Por que eu estou aqui ministrando hoje? Porque eu me lembro bem, o mesmo Deus que me fez parar foi o mesmo Deus que me mandou voltar e continuar. Só que aí a gente não quer mais, né? A gente diz: ah, eu já parei, já tá tão bom, eu encontrei um lugar aqui, eu tô tão bem aqui paradinha. E agora você, Deus, vem e diz que agora é para se movimentar de novo. Às vezes a gente fica confusa, né? Fica dizendo: e esse Deus que muda de ideia? Oxi, como assim? Aí nós vamos ler a palavra e nós vamos entender. E eu estou aqui hoje para compartilhar várias chaves que Deus liberou para nós, tá bom? Tá preparada? Aperta os cintos, que hoje vai ser muito profundo o que Deus vai ministrar no seu coração, tá bom? 1 de Reis 19, 1 a 17 diz assim: eu vou ler, tá? Eu vou ler até o 17, são 17 versículos, não fica. Mergulha aí comigo. Presta atenção. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro, grifa aí. a Elias para dizer-lhes que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu. Grifa aí. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Grita aí, grifa aí, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois o seu caminho será muito longo. Aleluia! Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, ele entrou numa caverna. Grifa aí. Entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que estás fazendo aqui, Elias? Grifa. O que estás fazendo aqui, Elias? Então Elias respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Então o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que estás fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas às espadas. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, volte. Olha aí, grifa aí. Volte, 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 aleluia, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Olha tudo que Deus falou para ele, tá? Que isso aqui são chaves. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, para suceder a você como profeta. Jeú matará todos aqueles que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. E fez assim Elias, como Deus mandou. E a Bíblia ainda diz que Deus mostrou a Elias ainda os 7.000 que não tinham se dobrado, que não tinham sido mortos, que não tinham se dobrado a Baal, que ainda estavam remanescentes em Israel. Esse texto ele é muito rico. Eu não precisaria pregar. Não precisaria, porque a palavra ela é completa. A palavra ela é inteira, a palavra ela já é viva, a palavra já é suporte por si mesma. Eu não precisaria pregar, mas eu estou aqui com esse encargo hoje para ministrar o seu coração. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem te mandou parar? Responde para você mesmo. Se foi Deus que te mandou parar, essa ministração não é para você. Mas se não foi Deus que te mandou parar, eu estou aqui para te dizer: quem te mandou parar? Aqui você viu a história de Elias. Antes desse capítulo que nós lemos, depois você volta os capítulos 18, 17, 16. Eu já ministrei sobre os capítulos anteriores, que quando eu ministrei foi quando Deus te esconde. Tem essa ministração lá no YouTube, você pode ir lá ver. Eu também preguei sobre Elias, porque antes desses capítulos, Deus pediu que Elias se escondesse. Elias se escondeu por 3 anos. Por 3 anos. E Elias foi para um lugar, ter um tempo com Deus, um lugar simples. Ele foi para Sarepta, onde ele encontrou ali a viúva, e ali ele viveu processos em Deus. Antes de Deus mandá-lo se esconder, ele profetizou para quem? Para Acabe. Ele profetizou para Acabe. Quem foi Acabe, pastora Moana? Acabe foi um dos reis. E ele era esposo de uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher não servia a Deus, ela servia a outros deuses. Ela era uma mulher manipuladora e ela queria colocar em Israel os seus deuses. E ela conseguiu colocar. Ela conseguiu trazer adoração para os seus deuses. Ela conseguiu trazer as crenças dos seus deuses, as crenças que ela cria para Israel. Ela foi muito ímpia, ela foi uma mulher muito manipuladora, ela manipulava o seu esposo, e o seu esposo era um homem totalmente manipulado para ela. Ela foi uma mulher muito, mas muito ruim. Depois você estude mais sobre Jezabel. E aqui, antes desse capítulo, antes de Elias se esconder numa caverna, ele tinha operado os seguintes milagres. Elias tinha dito para Acabe que não iria chover. E não choveu. Elias profetizou que haveria fome na terra, que não iria chover. E não choveu. Elias matou os profetas de Baal, orou e fez fogo descer do céu. E ali todos os profetas morreram e desceu fogo. E foi um poder de Deus sobrenatural. Elias era chamado de perturbador de Israel, porque ele não deixava o povo em paz, proclamando e profetizando a palavra do Senhor. Ele era um dos profetas mais com potencial, mais usados por Deus. Elias foi levantado a profeta depois de muito tempo em que Israel não tinha um profeta temente, assertivo e cheio do poder de Deus, do Espírito profético. Elias foi levantado nesse contexto. E aqui está Elias. Depois de ter vivido milagres, depois de ter sido usado por Deus para operar grandes milagres, depois de ter profetizado e tudo que ele falou aconteceu, aqui está Elias. Escondido. Por quê, gente? Que eu li lá no início. Elias teve medo e fugiu. E aqui é um dos potenciais que fazem com que os homens e mulheres de Deus parem: o medo e a fuga. O medo do chamado, o medo de não dar certo, o medo da renúncia, o medo de perder a reputação, o medo de fracassar. O medo tem feito muitos homens e mulheres de Deus parar. Um medo de não acreditar no que Deus pode fazer em você. Qual tem sido o medo que tem te parado e tem te feito fugir? Eu quero te confessar algo aqui com você. Eu também já fugi do chamado. Eu também já tive medo do chamado. Eu também já me escondi. Mas houve um pequeno problema. Um pequeno problema. O chamador já tinha o meu coração. Aquele que chamou já tinha o meu coração. E quando ele tem o nosso coração, e quando o chamador nos chama, quando o chamado nos chama, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Você vai mesmo com medo. Você tenta fugir, mas o chamado te cerca. E eu estou falando esta manhã para mulheres que têm fugido de medo, para mulheres que têm fugido do chamado, para mulheres que têm tido tanto medo que não conseguem nem se mover. E Deus já mostrou sinais, e Deus já mostrou prodígios, e Deus já tem te usado, e Deus já tem te levantado, e você tem se escondido e tem estado paralisada. E eu estou aqui para te dizer, como Deus falou com Elias, o que fazes aí? A Bíblia é bem clara que Deus chega para Elias e diz assim: o que fazes aí? Ou seja, o que que tu tá fazendo aí? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali, que era se escondendo de medo? Deus sabia, mas Deus nos faz perguntas para que a gente caia em si e responda, e através das nossas respostas, nós temos as respostas que não faz sentido algum. Você está nesse lugar onde Deus não te mandou estar. A Bíblia também é bem clara, e eu entendo, e você sabe que eu sou a pastora mais humana aqui que você vai conhecer nessas redes sociais de ficção, de mentira, de só mostrar aquilo que é bom. Eu estou aqui para te dizer que sim, existem momentos que nós precisamos dar pausas, existem momentos que nós precisamos parar, existem momentos que nós precisamos descansar, como Elias fez. Ele parou, o anjo veio, deu comida na boca dele, deu pão, deu água, Elias comeu, ele descansou de novo. O anjo chegou para ele e disse: come, porque grande será o teu caminho. E eu estou aqui esta manhã como um profeta de Deus para te dizer: ei, você cansou? Porque tem mulheres que estão paradas porque simplesmente cansaram. E eu estou aqui para te dizer: você cansou? Tudo bem. Come, come isso aqui, ó. Come isso aqui, ó. Ó. Parou? Come, come. Mergulha. Come, 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 come. Come a palavra, esse é teu pão, esse é tua água, esse é teu pão, é a tua água. Cansou, come, mas levanta, porque grande será o teu caminho, longo será o teu caminho. Não é o momento de você parar, não é o momento de se paralisar, não é o momento de você fugir. Olha só. Um homem de Deus que Deus usou para matar os profetas de Baal, que Deus usou para descer fogo do céu, agora ele estava correndo de medo de uma mulher que nem foi até ele, só mandou um recado. Ela mandou um recado. Sabe quando o espírito de medo vem? O espírito de manipulação vem? Sabe quando nada está acontecendo no seu exterior, mas você é cercada por um espírito de opressão, de medo, de fuga, de desânimo para te parar? Esse é o espírito de Jezabel. Sabe por quê? Porque o espírito de Jezabel, ele já viu o que Deus vai te usar para fazer nessa terra. Então esse espírito, que eu chamo espírito de manipulação, espírito paralisador, o espírito do medo, esse espírito, ele vai te cercar, ele vai trabalhar para que você não possa prosseguir. Sabe por quê? Porque crente parado, ele não tem nenhuma capacidade para o inferno, porque já está parado ali, paralisado mesmo, seus dons parados, seu ministério parado, seu chamado parado, sua vida parada, você está parado, Deus não te mandou parar e você está nesse lugar, é o lugar preferido que o diabo quer que você esteja. Porque ali ele vai te encher de pensamentos que vão se tornar prisões e vai te manter em uma cela com a porta aberta, onde o carcereiro é o medo. Você tá entendendo? Você tá entendendo como isso é forte? Estava aqui Elias dentro de uma caverna por causa do medo. A caverna estava aberta, mas Elias se mantinha ali, dentro da caverna, apavorado de medo. Apavorado de medo. Talvez você se sinta hoje como Elias estava se sentindo naquele dia. Eu sou a única pessoa que restou. Eu sou o único remanescente que tenho essa palavra de Deus, que não me corrompi ao evangelho coach, que não me corrompi ao evangelho da prosperidade. Eu sou a única que tenho aqui falado, profetizado, clamado. Sou a única que tenho sido bíblica aqui, nesse mundo. Todo mundo se corrompeu. As pessoas têm falado de um outro evangelho e eu estou aqui na palavra sozinha. Talvez você se sinta assim e você diga, agora eu quero desistir. Não dá mais não, eu tô aqui como só uma voz falando, ninguém me ouve porque eles estão bêbados com o evangelho do seu bel prazer e eu sou profeta, e eu sou uma mulher de Deus, e eu sou uma mulher bíblica, e eu estou falando o que a Bíblia diz e eu estou me sentindo sozinha levando essa palavra, então eu vou me esconder. Deus levante outra pessoa. Será que você está nessa situação? Eu já estive nesse lugar. De me sentir de me sentir uma ovelhinha fora do pasto, sabe? Aquela que vai na contramão, aquela que tem que falar as coisas duras do evangelho, aquela que tem que profetizar as coisas duras do evangelho, que tem que responder na lata as coisas duras do evangelho, enquanto os outros têm se embebedado com outro evangelho, com o evangelho da sua carne, do seu bel prazer. Você às vezes se sente sozinha, mas eu estou aqui para te dizer o que fazes aí, nesse lugar. Se você está parada porque Deus não te mandou, não é o lugar que Deus te mandou. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Então, o medo, ele tem o potencial de te parar. A frustração, ele estava frustrado. Ele estava frustrado porque ele achava que era somente ele, ainda que tinha restado em Israel, dos profetas, dos que não se dobraram. E ele estava frustrado. Talvez você esteja frustrado, você esteja cansada. Talvez a falta de convicção do que Deus te chamou e daquilo que Deus tem para a sua vida tenha te paralisado, tenha te mantido num cárcere. Tem te colocado num lugar onde Deus não te chamou. A procrastinação também tem o potencial de te parar. Deus te mandou já fazer coisas. Deus já te deu ordens. Deus já te deu dons. Deus já te deu ministério. Deus já te deu tudo que você precisa. E você está procrastinando. Deus já te deu livros. Deus já te deu projetos. E você está procrastinando. Por quê? Porque tem preguiça espiritual, porque tem falta de convicção e porque gasta muito tempo pedindo confirmação quando Deus já te falou. Quando você fica gastando muito tempo pedindo confirmação, é um resultado, é uma resposta que você não tem convicção da voz de Deus. Porque quando você tem convicção da voz de Deus, minha irmã, você não fica dizendo, pedindo confirmação por anos não. Você faz o quê? Você pula, você mergulha naquilo que Deus mandou e falou. Então talvez você está procrastinando porque você tem dado desculpas para se manter neste lugar onde Deus não te colocou. O que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? A desobediência tem o poder de te paralisar. A desobediência tem o poder de te manter parada, porque você não obedeceu aos primeiros steps que Deus te falou. E agora você está perdida sem saber onde ir e o que fazer. Ei, lembra do que Deus já te falou. Começa com o que Ele já te falou e vai subindo a escada, step by step, em direção ao que Deus tem para a sua vida. É a obediência que é uma chave de acesso. Então, se você está parada, talvez você esteja num lugar de desobediência. Porque Deus, Ele já te falou, Deus já te deu comandos, Deus já te mostrou, já usou 1000 profetas, 1000 mulheres do coque, já usou todo mundo para falar contigo e você está desobediente. O que fazes aí, Elias? O que fazes aí? Quem te mandou? Talvez você está esperando que Deus venha como fogo. A Bíblia diz que veio fogo, veio tempestade, veio tudo do céu. E Deus não estava lá. De repente, uma brisa suave abraçou Elias. Ou seja, algo simples. Algo simples, algo comum, algo tão natural. Talvez você está esperando algo sobrenatural para te tirar desse lugar. E eu estou aqui para te dizer, hoje é o dia. O que fazes aí? A brisa do Senhor está soprando esse espírito de medo. A brisa do Senhor está soprando esse espírito de dúvida. A brisa do Senhor está soprando esse espírito de desobediência, de manipulação. A brisa do Senhor está te envolvendo essa manhã, te abraçando e te movendo e te dizendo: o que fazes aí, Elias? Esse não é o teu lugar. Esse não é o teu lugar, não é o lugar que o Senhor te chamou, não é o lugar que Deus tem. Esse lugar é um lugar de passagem. Parou, se alimentou, descansou, agora vai, que grande e longo será o teu caminho. Ok, pastora, eu sou essa pessoa. Eu estou parada, Deus não me mandou, eu parei por causa das minhas circunstâncias, por causa dos meus medos, os meus diagnósticos. Eu parei, eu sou eu, eu parei por mim mesma. É você essa mulher? Eu quero falar com você. Existem posicionamentos específicos que você precisa ter. E um dos primeiros posicionamentos é: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Lá em Lucas 1, 28, 37, a Bíblia diz assim, ó. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada. Oh, Jesus, tua palavra é linda. Eu amo a tua palavra, Deus. E aí o anjo disse assim, ó. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse, olha o que o anjo disse, esse é uma das chaves para que a gente não possa ficar paralisada. O anjo disse assim para Maria: não tenha medo, Maria, você foi agraciada. Ei, eu tô aqui para te dizer, não tenha medo. Quando o chamado te chamou, quando Deus te chamou, não tenha medo, você foi agraciada, você foi agraciada. Deus está te contando para uma grande obra. Eu sei, você não tem os recursos, você não tem a aparência, você não tem as habilidades, mas eu estou aqui para te dizer, você foi agraciada por Deus. E o anjo continua: você ficará grávida e dará à luz a um filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha Maria. Maria perguntou assim para o anjo, ó. Maria disse: como isso vai acontecer? Eu sou virgem. Ei, talvez você está olhando para você, diante de todas as promessas, diante de todas as palavras que Deus já liberou sobre você, e você está dizendo: como é que isso vai acontecer? Eu não tenho habilidade. Como é que isso vai acontecer? Não tem a menor condição disso acontecer. como é que isso vai acontecer? Não tenho a minha... Eu não tenho capacidade para isso. Como é que isso vai acontecer? Maria disse, isso vai acontecer como? Eu sou virgem. Ou seja, não tem como. Não tem como. Aí o anjo responde assim para ela, ó. E essa é a chave que eu quero que você guarde para sua vida. Essa é a chave que vai te tirar desse lugar. O anjo responde assim para Maria. Meu Deus do céu. O Espírito Santo virá sobre você. Oh, Jesus. Era candarabasso e erarabasso. O Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você. Sobre os pensamentos que vêm sobre você que você não é capaz. O Espírito Santo virá sobre você. Sobre os pensamentos que querem te manter nesse lugar paralisada, nas tuas emoções, nos teus medos. O Espírito Santo virá sobre você. Olha o que ele continua. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ei, mulher. Para de dar desculpas. Aqui já tem a resposta. O Espírito do Altíssimo descerá sobre você. O Espírito do Altíssimo, você não tá entendendo. Se você tivesse entendendo isso, você levantava agora mesmo dessa caverna que você entrou sem Deus te mandar. Você levantava agora mesmo desse lugar que você se envolveu, que você se amaranhou, que você se enrolou todinha nesse lugar, nessa cama. Se você tivesse entendendo isso, você se levantava hoje mesmo. Eu tô aqui pra te levantar hoje e te dizer, o poder do Altíssimo descerá sobre você e você será envolvida pelo poder de Deus. É Ele que fará todas as coisas. Você está parada porque você olha para você, você olha para os seus braços, você olha para o seu bolso, você olha para as suas condições e você diz, não tem como, não tem como eu sair desse lugar, não tem como eu me mover, não tem como eu fazer o que Deus quer que eu faça, por isso eu estou parada. E eu estou aqui para te dizer, o poder do Altíssimo descerá sobre você, o poder do Altíssimo descerá sobre você, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu preciso repetir, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu sei, você é humana, tão humana quanto eu, tão vulnerável quanto eu. E o medo, ele tem um potencial muito grande de nos parar, de nos trazer pânico, de nos trazer emoções que não vêm do Senhor. O medo tem esse grande potencial, por isso que eu estou batendo nessa tecla do medo. E eu estou aqui para te dizer, mulher, o Espírito de Deus descerá sobre você e ele te envolverá cheio de poder. Eu me lembro que Deus me mandou o quê? Parar. Ele me mandou parar em dezembro. Em março, o Senhor me mandou voltar. Janeiro, fevereiro, março, abril. Foi. Em março, o Senhor me mandou voltar. Quando o Senhor me mandou voltar, eu disse, eu não vou não voltar, não. Vou nada. Vou voltar, não, Deus. Eu sou muito sincera com Deus, porque antes de sair qualquer palavra da minha boca, Ele já leu todo o meu coração. E eu sou muito sincera com o meu Abapai. Eu ganhei essa joiazinha. Você consegue ver? Filha, Abapai. Eu ganhei da Adornadas Joias. É aí do Brasil. Meninas, por favor, vocês têm que conhecer. São joias proféticas. Por que eu tô falando? Porque quando eu recebi aqui nos Estados Unidos, ela mandou pra mim. O Senhor falou comigo. Tu és filha. E toda filha sabe o paizinho que tem. E se você sabe o papai que você tem, mulher, você vai simplesmente ser filho. O que é que uma filha faz? Depende do papai. E quando o Senhor me pediu para voltar, quando o Senhor me pediu para voltar, Ele me levou lá em Josué 1:9, que diz assim, não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajosa. não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor me deu esse versículo de manhã no meu devocional, eu me lembro como se fosse hoje. Ele me deu de manhã no meu devocional essa palavra. Ele já estava me dizendo para voltar e eu dizendo para ele, eu não vou voltar, Deus. Eu não quero voltar. Eu já estou aqui tão bem. Eu encontrei um lugar de contentamento e plenitude mergulhada no Senhor. Eu não quero voltar. Eu não quero, me deixa aqui no anonimato, me deixa aqui quietinha na minha zoninha de conforto, me deixa aqui bem calminha, bem tranquila, me deixa, eu já tinha me demitido de tudo isso aqui, e eu já tava dizendo pra Deus, não, Deus, tá ótimo assim, já tem tantas outras pessoas, usa elas, maravilhosas, e o Senhor te disse, ei, eu te mandei parar, lembra, filha? Eu disse, amém, Senhor, o Senhor me mandou parar. Pois é, o Senhor me mandou parar e eu parei, eu tô parada e eu quero ficar parada. E o Senhor me disse, liga pra Érica, a minha amiga Cis, a Érica Leite, a pastora Érica Leite. O Senhor me disse, liga pra Érica. Aí eu liguei pra ela e disse assim, amiga, Deus me mandou te ligar. Ela não sabia de nada que Deus tinha me dito naquela manhã no devocional, que o Senhor já estava mandando eu voltar. Ele estava me dizendo, seja forte, seja corajosa, volta, tá na hora de voltar. E aí eu disse, amiga, Deus me mandou te ligar. E eu liguei para ela, e ela disse assim, então é muito de Deus, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, mas eu disse a Deus que só ia te entregar se você me ligasse. E a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida é, tá na hora de voltar. O mesmo Deus que te mandou parar é o mesmo Deus que tá te mandando voltar. Aí sabe o que, é que ela disse? Deus está te dizendo, Josué 1:9. Seja forte, seja corajosa, eu te ordenei, tá na hora de voltar. Ei, mulher, o mesmo Deus que te mandou parar, o mesmo Deus que te deu um comando para parar, é o mesmo Deus que está te mandando se movimentar novamente. Você está entendendo? Deus não muda. Deus, ele não muda. Mas Deus se movimenta. Você precisa saber a estação que Deus está te levando. Porque se você não saber a estação que Deus está te levando, você vai estar numa caverna onde Deus não está. Você vai estar num lugar onde Deus não te chamou. Você já está num ambiente onde Deus já disse, tá bom, o ambiente mudou, a estação mudou, tudo mudou, a rota mudou e você está no lugar que eu estou te movendo. Você está entendendo? Então é necessário você estar onde Deus te colocou para estar. E não é mais nessa caverna. O tempo se finda hoje. O tempo se finda hoje para aquelas que Deus tem dito que se finda hoje. Tem mulheres que Deus chamou para a caverna, como Deus me chamou. Deus falou comigo, eu tô te chamando para a caverna de Adulão, como eu chamei Davi, como Davi foi para um lugar de refúgio, um lugar de refrigério, e ali ele encontrou tesouros preciosos, ele encontrou aqueles improváveis, e dali saiu um grande exército. Então, quando Deus ele te chama para cavernas, não é sem propósito, sempre haverá um propósito, mas toda caverna é um lugar de passagem. O grande problema é que tu quer morar na caverna, mulher. A caverna não é lugar de morada, não. Não é lugar de morada. Esse é teu problema. Tu tá querendo morar na caverna quando foi só um lugar de passagem. Levanta, come e prossegue. Porque grande é o teu caminho. Ei, aí sabe o que é que Maria respondeu pro anjo? Essa é a chave que vai te tirar desse lugar. Porque Deus já tem te sinalizado que é pra tu parar, que é pra tu sair. Deus já tem te sinalizado que é pra tu se mover. Deus já tem te sinalizado por todos os lados. Você tem sido ofendida por palavras de pessoas. É Deus te movendo de lugar, irmã. É Deus te movendo. Deus está te cercando, te colocando em zona de expulsão e tu tá insistindo em se manter em um lugar onde Deus não está. A pior coisa para um homem e mulher de Deus é se manter numa estação onde Deus já está em outra estação. Você está entendendo? E Deus hoje está movimentando as águas. chacoalhando as águas. Deus está te chacoalhando. Talvez esse lugar que você está sendo quebrado em todas as suas estruturas, é Deus te dizendo, ei, está na hora de se mover, está na hora de se movimentar. Eu estou movimentando e você está parada. Quando você entra no rio, um rio cheio de correntezas, você consegue ficar parada? Não, minha irmã. O rio vai te levar. O rio vai te levar, minha irmã. Você não consegue ficar parada. Você está se machucando porque você está dentro do rio. O rio está te levando e você quer ficar parada. Ou você quer ir andando contra a maré. Você quer ir indo em outra direção. E o rio está vindo, o rio de Deus, fluindo como torrentes de água. E você está querendo ficar parada ou querendo ir em outra direção. Ei, por isso tu está se machucando. É por isso que tu está se ferindo. É por isso que tu está se ferindo. Porque o rio de Deus está te chacoalhando, te movimentando. E tu tá aí parada, tentando andar em outro movimento que Deus não está. Ei, se alinha hoje. Hoje é o dia de você se alinhar. Se alinha no rio de Deus. Se alinha no rio de Deus. Se alinha no rio de Deus. Só mergulha. E quando esse rio fica profundo, os teus pés não conseguem mais pegar na terra, na superfície. Então o rio te leva. Eu vejo um rio muito forte. São águas de torrentes muito fortes. Te movendo, te empurrando, mergulha no rio, para de tentar forçar os teus pés na superfície para você se segurar nas estruturas que Deus está tirando. Deus que está tirando as estruturas, é Deus que está tirando as estruturas. Para você mergulhar nos rios, para você tirar o pé do chão. O que fazes aí, Elias? O que fazes, Elias? Você vai responder para Deus o que Maria respondeu. Maria respondeu assim, ó. Olha o que Maria respondeu. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Naqueles dias, olha o que a Bíblia diz. Maria preparou-se, você precisa se preparar. Prepare-se. Maria se preparou. Ou seja, se você está parada, minha irmã, pelo menos esteja se preparando. Pelo menos não esteja parada só se lamoreando, murmurando, reclamando, sem produzir algo. Está parada, mas se prepara. A Bíblia diz, Maria se preparou e foi depressa. Maria se preparou e foi depressa, ou seja, ela foi, entendeu que não tinha que ter medo, entendeu que não dependia dela, entendeu que desceria sobre ela o Espírito, ela se preparou e foi depressa. Você tá entendendo? Então eu estou aqui para te dizer, não tenha medo, entenda que o Espírito descerá sobre você, se prepare e vá depressa. E vá depressa se Deus não te mandou parar, minha irmã. Porque você parou. O que fazes aí, Elias, escondido? Ei, eu tô aqui pra te dizer que quando o inimigo, as circunstâncias, as emoções te param, é porque esse espírito já viu o que Deus fará. Sabe por quê? O espírito de Jezabel queria parar e matar Elias? Sabe por quê? Porque Deus deu comandos para Elias. Você lembra que a gente leu? Deus falou assim para Elias. Você vai ungir Jeú. Você vai ungir Eliseu. Eliseu foi aquele profeta que depois de Elias. Você tá entendendo? Que sucedeu Elias. Eliseu fez grandes feitos. Ei, Jezabel já tinha visto Eliseu. Jezabel já tinha visto Jeú. Jeú foi o rei que matou Jezabel. Foi ele que com sua carruagem passou por cima de Jezabel. Você tá entendendo? Quando o inimigo tenta te parar, quando o inimigo tenta te paralisar, é porque ele já viu o teu destino. Ei, mulher, ele já viu teu destino aqui, o espírito de Jezabel, o espírito de manipulação, de medo, já tinha visto Jeú, queria matá-la, você tá entendendo? E quem é que ungiu Jeú? Foi através da palavra de Elias que levantou Jeú, o rei de Israel, que foi lá, teve coragem e matou toda a família de Jezabel, e matou Jezabel, e Jezabel foi morta, ele passou por cima dela, em cima de uma, com a sua carruagem, e os cãos comeram Jezabel. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Que não é sobre você? É geracional, oracandará basuiras. É geracional. Esse espírito que tá querendo te matar e te manter numa prisão, te manter nessa caverna, onde Deus já tá te dizendo pra você sair, é porque ele já viu o teu destino, ele já viu a geração, ele já viu que como Deus vai te usar, ele já viu que você é uma peça fundamental para aquilo que Deus quer fazer aqui na terra, por isso que está te parando. Ei! Não era sobre Elias, era sobre Eliseu e sobre Jeú. Não era só sobre Elias, era sobre o que Deus ia fazer com Eliseu e sobre o que Deus iria fazer com Jeú. Era sobre um espírito que Deus queria matar, banir de Israel, o espírito de Jezabel. E era Jeú, aquele que Elias iria ungir. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Não é sobre você. Para de olhar pro teu umbigo e achar que é só sobre você. Não é sobre você. É sobre o que Deus vai fazer através de você. E se você continuar parada, você vai abortar aquilo que Deus tem para sua vida e para a sua geração. Você tá entendendo? Então eu estou aqui hoje para te dizer o que fazes aí, Elias. Esse não é o teu lugar. Hoje você vai se levantar. E você vai dizer como Maria, que se faça comigo conforme o que Deus mandou. Que faça comigo conforme o que Deus mandou. Ei, mulher, sempre haverá dores no meio da jornada. Sempre haverá ofensas. Sempre haverá críticas. Sempre haverá fraquezas. Sempre haverá circunstâncias. Mas essas circunstâncias são pontos de encontros com Deus. E não pontos de afastamentos. E não passos de afastamento. Você tá entendendo? Os seus medos, suas circunstâncias, suas emoções, aquilo que tem te paralisado, elas são pontos de encontro com Deus e não passos de afastamento. Eu estou aqui para te dizer que não, você não pode ficar se mantendo afastada de Deus. Esse não é o teu lugar. O que fazes aí, Elias? Lembra quando Deus me mandou voltar? E o Espírito Santo falou assim comigo naquele dia, e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava chorando com a Érica, dizendo, não, eu não vou. E ela, você vai voltar. Deus te mandou voltar, você vai voltar. E eu me lembro que a minha oração com Deus, quando eu estava no processo, e eu dizia, eu orava assim para Deus, Deus, eu só vou voltar quando o Senhor me curar completamente fisicamente. Se você não sabe o que eu tenho passado fisicamente, volta algumas lives e você vai entender. E eu orava assim para Deus. Deus, eu só vou voltar quando o Senhor me curar completamente, fisicamente. Quando o Senhor me curar. Quando eu tiver tirado todos os remédios. Eu só vou voltar dessa forma. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ó. Você idealizou uma forma de como voltar. Você idealizou uma forma de como se mover em mim. Você idealizou uma forma de como acontecer. Mas eu estou aqui para te dizer, filha, quem faz as coisas sou eu. Quem está no comando é papai. É Abba Pai. Quem dita as regras é Abba Pai. É Abba Pai. Você tá entendendo? Então não vai ser da forma que você idealizou, minha irmã. Eu estou aqui hoje, não estou curada completamente da insônia, não estou curada completamente, mas eu estou aqui porque Deus mandou, porque a caverna não fazia mais sentido, ele não estava mais lá, ele me mandou sair, ele me mandou me mover, ele mandou me parar de me esconder, porque agora era o tempo de voltar do jeito que eu estava. Você está entendendo? E aí eu comecei a entender mulheres que continuam, que prosseguem com câncer, mulheres que prosseguem com problemas, mulheres que prosseguem com dores, com várias coisas. quando Deus não te manda parar, o diagnóstico não pode te parar. Quando Deus não te manda parar, as ofensas não podem te parar. Quando Deus não te manda te parar, as críticas não podem te parar. Quando Deus não te manda te parar, o ambiente não pode te parar. Quando Deus não te manda te parar, as pessoas não podem te parar. Quando Deus não te manda parar, as improbabilidades não podem te parar. Você tem que prosseguir do jeito que você está. Se Deus não te mandou parar, você não pode parar. Ei, Deus está chamando algumas mulheres hoje para andar sobre as tempestades. Você parou porque veio uma grande tempestade na sua vida. Você parou porque veio grandes ofensas, diagnóstico, veio grandes situações na sua vida. E você parou. E eu estou aqui para te dizer hoje que Deus está te chamando de minha águia. Essa foi a palavra que Deus me deu e eu tô liberando sobre a sua vida. Deus está te chamando de minha águia. Essa palavra veio para me levantar. E eu estou aqui para liberar sobre você. O mesmo espírito que me envolveu naquele dia que eu disse, eu não vou voltar. Não tenho forças nem condições para voltar. Nem emocionais, nem espirituais. Eu não vou voltar, Deus. E o mesmo espírito que me envolveu naquele dia, como uma brisa suave que envolveu Elias, te envolve essa manhã. Te envolve essa manhã. O Espírito está te envolvendo essa manhã. Ele está te envolvendo e está arrancando tudo aquilo que tem te paralisado. Está arrancando o teu coração, está te arrancando da tua mente. E o Senhor está te chamando de minha águia. Por que minha águia? Porque as águias, quando vem uma grande tempestade sobre elas, elas estão voando sobre o céu. Quando vem uma grande tempestade com potencial de derrubá-las, de machucá-las, as águias sobem num lugar no céu onde a tempestade não a alcança. A tempestade continua, mas a tempestade não tem mais um potencial de derrubá-la, porque ela alcançou um lugar no céu. Ela voou para um lugar no céu. E a sua visão, a visão da águia, ela vai além. Ela vê o que ninguém vê. A águia, ela tem uma visão aplanada. E o Senhor está chamando as mulheres que estão aqui hoje de águia. E o Senhor está te dizendo, sobe para um lugar acima das tempestades. Sobe para um lugar acima das tempestades, além das tempestades. Sobe para esse lugar, mulher. Sobe para esse lugar, porque você está olhando para a terra, você tem se paralisado. Você está olhando para você, você tem paralisado. Você está olhando para as pessoas, você tem paralisado. Olha além. Olha para o céu. Que a visão do céu te alcance nesta manhã. Que a visão do céu te toque esta manhã. Que você tenha a visão do céu. E que a brisa suave do Senhor te alcance, te liberte, te levante e te arranque desse lugar. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Seja arrancado desse lugar. Porque o Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor não terminou com você. O Senhor está te chamando de volta. Voa acima da tempestade. Quer saber? A tempestade não vai passar porque você está querendo que passe. Para você continuar. Continua além da tempestade. Aleluia! Aleluia! Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te bendizemos. Nós te adoramos. Doce Espírito Santo, nós amamos a tua presença. Espírito Santo, que essas mulheres sejam, em nome de Jesus, esta manhã, arrancadas desse lugar onde o Senhor não as colocou. Que esta manhã, estas mulheres, em nome de Jesus, sejam revestidas de força, de vigor, do poder que desce do céu. O poder do Espírito que desce do céu te envolva esta manhã, em nome de Jesus, e te arranque deste lugar, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você recebe isso? Você recebe? O Espírito do Senhor desce sobre você, no nome de Jesus. Amém? Amém, filha?
Amém.
Amém. Glória a Deus que você levante desse lugar em nome do Senhor Jesus, porque a outra geração, essa geração aqui, ó, já viu você, espera por você. Existe um legado geracional que você precisa deixar. Não é sobre você, é sobre a tua família, é sobre o teu ministério, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Então levanta. Levanta, essa geração aqui precisa de você. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos fazer um print bem lindo? Bem linda, Zoquinha. Ri assim, faz coração pra elas. Assim, ó. Faz o coração bem lindo aqui. Faz o coração, faz um print, gente. Mãe. Linda. E me marca, e marca a gente, né, Zozô? Com a frase-chave que Deus falou com você, tá bom? Te espero, que Deus te abençoe, que Deus te levante, no nome de Jesus. Um beijo, manda um beijo pra todo mundo. Deus abençoe vocês, vai! Ai, linda! Ai, linda!